Vamos ler capítulo 3. Uma história, não é, muito interessante, que aconteceu no tempo em que Israel foi levado como escravos à Babilônia. E durante aquele tempo em que eles estiveram lá, que vem essa história. O rei Nabucodonosor gosta desse nome? Nabucodonosor? É. Eu não vejo ninguém dando esse nome aos seus filhos hoje em dia. Não sei porquê. Fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar as sátrapas e os prefeitos e as presidentes e os juízes, tesoureiros e os conselheiros e os oficiais de todos e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram as sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som de buzina, de pífaro, de harpa, de sambuca, de saltério, de gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem do ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar, não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em todos os, que todos os povos ouviram o som de buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som de buzina, de pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Shadraque, Meshaque, Abednego. Essas também não são muito comuns em hoje em dia, não é? Célia, talvez Célia deve dar um desses nomes, né? Meshaque. É Meshaque, né? É bom, né? Em inglês nós dizemos my shack, your shack and a bungalow. Não, estou somente a brincar. Quem conhece inglês poderia. Shadraque, Meshaque e Abednego. Nego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem, nem na estátua de ouro que se levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Shadraque, Meshaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Shadraque, Meshaque e Abednego, que vós não serveis os meus deuses nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, Quando ouvires o som de buzina, do pífaro, de cítara, de harpa, de saltério, de gaita, de folhas e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares e a estátua que a fiz, bom é, mas se a não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Misaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de que responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos o estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Misaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquece 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Misaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados e com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno do fogo ardente. E porque a palavra do rei estava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que se levantaram a Sadraque, Misaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Misaque e Abednego, caíram atados dentro do forno do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então ele chegou no Nabucodonosor, à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Misaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinda. Então Sadraque, Misaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas e aos prefeitos e aos presidentes e os capitães do reino, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem nas suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Misaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Quantos de vocês já conhecem essa passagem? Já têm lido? Quem é aquele quarto homem? Essa história, talvez, no seu, né, podemos ver, pensar que é o extremo da vida. Hoje em dia eles não fazem isso. Eu não sei. Eu tenho lido várias e-mails e notícias de Índia em que mais de 200 igrejas e pastores incluídos foram mortos na semana passada, queimados ao vivo. Uma perseguição incrível numa certa zona da província, perto da Bangladesh, naquela zona de Calcutá, naquela zona da Índia, levantada contra os cristãos. Até que há mais pessoas mártires hoje em dia do que nos primeiros séculos, ou até que todos os outros séculos incluído até agora. Hoje em dia, na nossa geração, há mais perseguição do que em qualquer outra altura. Mas hoje eu não quero falar uma coisa que não toca a nós, porque, graças a Deus, pelo nosso país, não temos esse tipo de perseguição, nem esse receio. Não temos medo de voltar em casa e ser preso por causa da nossa própria fé. Nós temos liberdade religiosa aqui, pelo menos por agora, né? Mas uma coisa é garantida: a nossa fé vai ser provada. Fé é algo que leva-nos a ter um relacionamento com Deus. Deus fez o primeiro passo, mas quando nós respondemos em fé. Nós acreditamos na sua própria iniciativa, na sua existência. Esses três rapazes, que eram escravos, mas que, por causa de sua vida, e nós podemos ler mais nos capítulos antes, sobre a sua vida, eles foram escolhidos pelo rei para ser treinados entre aquelas pessoas cativadas assim, pelas várias nações. Eles escolheram os melhores e começaram a treinar essas jovens para ser líderes, porque Babilônia mudou de um reino para um império, que significa eles tinham muitas nações que tinham de ser governados. Então o rei tinha de preparar homens de todas as nações para dirigir o seu império. Esse reino de Babilônia, que chegou até Egito e até Irão e quase Índia e para cima, uma área bastante vasta. Então, Shadraque, Meshaque e Abednego eram destes que foram levantados como dirigentes ou governadores das regiões, tratando vários assuntos, negócios do rei. Mas estava no meio de uma cultura, vamos dizer, anti-Deus, anti-monoteísmo ou anti-um Deus só. Mas eles guardaram a sua própria fé, as suas próprias costumes, não somente a sua cultura e a sua língua, mas eles guardaram a sua fé em Deus. E depois foram desafiados com esse decreto do rei para dobrar os seus joelhos, para prostrar-se perante um ídolo, uma coisa feita de mão, ouro. E eles tinham de fazer uma decisão. E essa decisão é aquela que é a nossa prova também. O que é que nós vamos fazer para salvar a nossa posição? Para salvar a nossa vida? Para salvar, aquilo que nós temos construído e guardado e feito? Se alguém chegar a ti, talvez dentro do vosso trabalho, dizer, se não mentir, tu vais perder o teu trabalho. O que é que ia fazer? Eu sei que tu és crente, mas nós temos que mudar a contabilidade para dizer algo, porque não quer pagar tantos impostos. Então tem que tirar esses recibos. E tu tens que fazer isso. Se não, vai embora. É bastante leve em comparação daquilo que esses três homens tinham de enfrentar, porque eles tinham de enfrentar algum decreto que ia ser também a sua própria morte, se não cumprir. A nossa fé é provada quando nós estamos postos perante uma situação em que nós temos que decidir Deus ou outra coisa. A nossa fé é provada quando nós temos que, estamos confrontados com um meio termo. E depois vem, como o pastor Oscar disse, aquelas ideias, mas Deus sabe, Deus é amor, Deus entende a minha situação, Ele sabe que eu bem preciso desse emprego, Ele sabe que eu mesmo preciso disso. Eu não posso negar, eu preciso. Deus sabe. Eu tenho contado isso, mas aquilo tocou muito a minha vida, porque nem era crente naquela altura quando isso aconteceu. Mas houve na minha terra um dilúvio, uma inundação. A nossa casa ficou pelo telhado, assim, coberta de água. Meu pai era superintendente da companhia dos telefones. Ele era responsável para fazer avaliar todos os gastos e todos os danos que foram provocados por essa dilúvio, essa enchente. E os seus superiores obrigaram ele a fazer outros números dos danos para receber mais apoio do Estado. Em vez de dizer que era 5 milhões, vamos dizer que era 10 milhões. Uma coisa assim, só para receber mais apoio. Ele já trabalhava naquela posição 19 anos. Faltou um ano para receber a reforma. Ele foi posto perante aquela prova. Vou fazer aquilo que está certo nos olhos de Deus, ou vou salvar o meu emprego? Minha posição é guardar mais um ano, Deus sabe. É só um ano para ter reforma. Eu lembro, naquela altura eu era mesmo rebelde e tudo, e estava a criar outros problemas para os meus pais, mas eu lembro aquele dia, meu pai chegou em casa cedo. Ele disse, filho, fui despedido hoje do meu trabalho, porque eu decidi de não mentir. Custou o meu trabalho. É como esses três rapazes foram, decidiram de ser lançado no forno, em vez de, epá, é só 2 minutos, é só dobrar e levantar e mais, pronto, ninguém sabe, não vai saber. É só uma coisa assim, Deus vai perdoar. De nada. Não é? Na nossa mente, não é? Uma prova. Se nós tentamos salvar algo por meia termos, por concessões, nós acabamos a perder aquilo que nós tentamos a salvar. Meu pai perdeu a sua reforma. Mas eu vou dizer, Deus começou a abençoar a sua vida de uma forma incrível. Ele não sabia naquele momento, ele não sabia. Também esses três rapazes não tinham certeza que aquele quarto homem ia estar lá com eles. Ia salvar as suas vidas, porque eles disseram, mesmo se não for salvo, Deus é capaz de nos salvar, mas mesmo se não, não vamos dobrar os nossos joelhos. Não vamos negar a nossa fé. Não vamos fazer aquele meio termo com a nossa própria fé. João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. Salmos 34:19, eu tenho guardado muito essa palavra nas últimas semanas. Diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livre de todas. Eu gosto mais da segunda parte. Não podemos saltar para a segunda parte e ignorar a primeira, não. Mas muitas são as aflições. Quando nós voltámos deste verão da nossa viagem para a América, chegámos aqui sem malas. Pois logo, Ellen começou a ter problemas com hemorragias e problemas que durou mais do que um mês. Depois outros problemas, né, que, como ela testemunhou com, né, as dores de cabeça e situações de saúde. Depois nós tivemos outras, né, série das outras complicações com o caminho que leva à nossa casa em Bruxelas. O nosso vizinho estragou o nosso acesso da nossa casa e criou uma... Quem tem visitado a nossa casa nos meses vão ver um desastre que nós que eles deixaram e depois outras situações financeiras e tudo, e é como esse versículo sobre as páginas, muitas são as aflições dos justos, mas Deus não quer aquela outra parte. E depois de 56 dias encontraram as nossas malas. 56 dias encontraram finalmente as nossas malas. Ellen não somente ultrapassou aquela situação, né, com a ajuda dos médicos, das hemorragias, mas também com a cura de Deus, aquela parte de dores de cabeça. Temos tido ajuda de parte da Câmara e da Junta para resolver essa situação do caminho e outras coisas. Deus, mas sabe que no meio há tantas outras opções de fazer coisas que não... Eu vou dizer, quando o nosso vizinho fez aquilo que fez, eu e Jejuquim, né? A tentação é, eba, temos que vingar. Não é? Quando alguém faz uma coisa tão horrível e mal e ficamos assim sem poder de chegar à nossa casa, não é? E com a estrada completamente estragada e tudo isso, só por maldade, e, não é? Dente por dente, olho por olho, também é bíblico. Aquela prova. O que é que vamos fazer? Vamos negar a nossa fé só para um dia. Pôr isso na gaveta, Senhor, guarde isso e depois eu volto para ti. E depois nós fazemos aquilo que queremos fazer. Depois para voltar e vestido de novo, mas voltando não está mais ali. Aquilo que nós tentamos guardar, perdemos. Não. Que é importante saber que neste mundo a nossa geração não é diferente de qualquer outra geração. A nossa fé vai ser provada. vai ser provada através de família, através de amigos, através do próprio emprego, através das crises, através da saúde, através de seja qual for a prova, mas vai ser provada. E vai ter oportunidade de negar, de desviar, de entrar no meio termo, aquele negócio, né, de tua própria fé, fazendo em parte e não completamente. São provas. Melhor? Vamos ver. Segunda lição aqui nesta passagem, que nós vamos enfrentar duas realidades da vida. A realidade de fé, aquela realidade de meio termo. Eu estou mais a focar nesta de meio termo, da concessão, porque eu vejo muitas pessoas a fazerem parte, mesmo com a sua mente, tentar a sempre, ah, mas Deus sabe, ah, mas pronto, eu faço isso, mas eu não sou tão mau, sabe, que eu, ah, mas também as outras fazem, sabe, e nós sempre com o nosso jeitinho, tentando de fugir ou escapar aquela pressão ou aquela prova. Mas nós vamos acreditar em Deus e a sua palavra ou vamos duvidar? Vamos ter convicções ou vamos entrar em relativismo? Em que nós vamos ser como um peixe, uma coisa que sempre, não é? Em guia, que sempre foge de mão. O meu termo procura sempre o caminho mais fácil. Quando alguém aperta, foge. Diz, mente. Só para guardar uma imagem, uma coisa que é tão instável. E em terceiro lugar, os fornos do fogo ardente existem ainda hoje. Eu sei que muitos de vocês estão a passar pelas situações difíceis, crises, seja na área da família, área financeira, do emprego, talvez da área da saúde. Essas são aquelas fornos em que, sem crer, um dia para o outro estamos metido lá dentro. Nem era de nossa escolha. Esses três rapazes, um dia antes, estavam naquela, na boa, não é? Estavam a fazer o seu trabalho, tinham posições tremendas no reino, tinham favor da parte do rei. O rei gostava muito desses rapazes. Um dia para o outro, que está no forno, tudo perdido. Parece que não há nada seguro, como o pastor Oscar disse. Parece que não há nada estável. Eu tinha uma coisa garantida, mas agora não tenho. Né? Eu tinha um contrato e fui efetivo, e depois agora não. Fui despedido. Não é uma coisa assim. Um dia para o outro. Estou no forno. Agora, quando nós temos uma consciência limpa, como meu pai, que naquele momento que ele disse, filho, eu fui despedido, mas eu tinha aquela consciência limpa, que ele fez aquilo que ele devia fazer. Ele guardou a palavra, ele não negou a sua própria fé. Ele tinha aquela paz. Quantos de vocês, no meio de prova que vocês estão metidos, sente paz? Não, é incompreensível. Agora, quando o nosso coração, né, briga conosco, quando a nossa própria consciência, né, briga, é porque nós não temos feito as coisas certas, por isso estamos a sofrer. Mas eu estou a falar acerca daquela prova que vem por causa da nossa retidão, por causa de fazer as coisas certas. João 10:10 diz que nós temos um inimigo. É como um ladrão. Diz que vem para roubar, matar e destruir. Naqueles momentos nós sabemos muito bem, nem ninguém tem que nos convencer que nós temos um inimigo. E esse inimigo está contra nós e contra a nossa fé. Quer desviar-nos, quer comprometer-nos, quer dividir os nossos interesses, quer provocar qualquer pecado em nós. Esse inimigo quer matar, roubar e destruir a nossa própria fé. Mas a Bíblia diz também, logo a seguir, diz que eu vim, Jesus está a falar, para que tenha vida e tenha com abundância. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos um inimigo. Por isso, a nossa fé tem que ser uma fé firme, e atual e vivo, que não está sujeito às mudanças ou que nós não mudamos. Mas nós temos aquelas convicções. E mesmo assim, quando não é da nossa escolha, nem da nossa culpa, mas estamos metidos no fogo, nós não estamos sós. Há outra pessoa lá dentro. Em Gênesis, essa pessoa é a semente da mulher que pisa acima da cabeça do serpente. Em Êxodo é o cordeiro pascal. Em Levítico é o sumo sacerdote. Em Números é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Em Deuteronômio é o profeta como Moisés. Em Josué é o capitão de nossa salvação. Em Juízo é o grande juízo. Em Ruth é a parente remidor. Em 1 e 2 Samuel é o profeta fiel. Em 1 Reis e 2 Reis e 1 e 2 Crônicos é o rei que reina. Em Esdras é o escriba fiel. Em Neemias é o construtor dos muros destruídos. Em Esther é a nossa Mardoqueu. Em Jó é o Redentor eterno. Em Salmos, o Senhor que é nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão é o noivo, o nosso amor. Em Isaías é o príncipe de paz. Em Jeremias é o ramo justo. Em Ezequiel é o homem maravilhoso de quatro caras. Em Daniel é o quatro homem no fogo ardente. Em Oséias é o fiel marido. Em Joel é quem derrama o Espírito Santo sobre toda a carne. Em Amós é quem remove o cativeiro. Em Obadias é o poderoso em salvar. Em Jonas é o missionário. Em Miqueias é o mensageiro. Em Naum, o Deus zeloso que toma vingança. Em Abacuque, a visão escrita. Em Sofonias, o poderoso salvador. Ageu, o dono de todo prato e ouro. Em Zacarias, o fonte de perdão e restauração. Em Malaquias, é o Senhor dos exércitos. Em Mateus, é o Messias e é o rei de Israel. Em Marcos, é o servo fiel. Em Lucas, é o filho do homem. Em João, é o filho de Deus. Em Atos, é os sinais e prodígios do Espírito Santo. Em Romanos, é quem faz que todas as coisas colaboram para o bem, para os que amam Deus. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o fruto e os dons do Espírito Santo. Em Gálatas, é quem que liberta-nos da maldição. Efésios é o Cristo das riquezas espirituais. Em Filipenses, é quem supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, é a plenitude de Deus. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o rei que vem em breve. Em 1 e 2 Timóteo é um mediador entre Deus e homem. Em Tito é o fiel pastor. Em Filemão é um amigo que é mais chegado do que o irmão. Em Hebreus é o sangue da aliança eterna. Em Tiago ele é o grande médico. Em 1 e 2 Pedro é o sumo pastor. Em 1 e 2 3 João é o amor eterno. Em Judas é o Senhor que nos guarda de tropeçar. Em Apocalipse é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o sacrifício de Abel. Ele é arco-íris de Noé. Ele é o cordeiro de Abraão. Ele é o poço de Isaac, a escada de Jacó. Água que saiu de rocha para Moisés. Ele é a rosa de Sarão, o rei de Salém. E o vaso de azeite de Samuel. A funda de David. O cordeiro de Deus para João Batista. Ele é o pai aos órfãos, marido para as viúvas e para os que caminham nas trevas. Ele é a estrela da manhã e a luz no mundo. Quem é o quarto homem que está conosco no nosso fogo? Ele é o Deus eterno. Ele é Jesus. Está neste momento no forno de fogo ardente e parece que não há esperança, não há ninguém para ajudar, não há luz no fundo do teu túnel. Nota, do princípio até o fim, Deus diz que Ele está conosco. Até os confins dos séculos, Deus está conosco e Deus é suficiente. Não precisamos mais nada. Ele é suficiente. Por isso, se vocês estão com essa ansiedade hoje, faz o que diz 1 Pedro, lançai os vossos fardos ao Senhor. Todas essas ansiedades lança a Deus, porque Ele cuida. Ele cuida. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Quero fazer somente uma pergunta. Eu não sei se vocês, na vossa situação, têm perdido a esperança. Não sei se vocês têm dito a ti mesmo, eu não aguento mais. Se alguma coisa não muda dentro dessa semana, então eu vou. Pois não. Talvez vocês estão assim numa prova em que uma amizade, um namoro está na. Naquela mesa, aquela questão. E tu estás com uma luta interior. Mas seja qual for a pressão que está neste momento na tua vida, eu quero dar esse desafio para entregar isso a Deus. Todos vocês podem dizer, só levanta a mão, se podem dizer, não, eu estou numa batalha.
mas eu sei que Deus quer de mim. Eu vou entregar a Deus essa situação. Eu não vou entrar em meter-me com pressão. Não vou fazer aquilo que não está certo. Eu vou fazer aquilo que Deus quer. Amém. Então vamos fazer isso. Vamos fazer essa oração em conjunto. Disse o Senhor Jesus.
Eu
confio em ti.
Mesmo
na situação em que eu estou.
Que eu estou. Eu
sei que tu estás aqui comigo.
Eu
entrego essa situação a ti.
Como
eu tenho entrego a minha vida.
Seja o Senhor.
E seja glorificado.
Seja glorificado.
Aleluia.
Amém.
Amém.